Se for possível, lermos o 4 de Efésios.
Efésios 4. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados, em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo, para sua edificação em amor. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para, com avidez, cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo.
The Apostle Paul was in prison when he wrote this epistle.
O apóstolo Paulo estava preso quando ele escreveu esta epístola.
But he did not call himself a prisoner of Rome.
Mas ele não chama a si mesmo de prisioneiro de Roma,
A prisoner of the Lord.
mas prisioneiro do Senhor.
And he's exhorting the Ephesians,
E aqui ele está exortando aos Efésios,
who received the highest truth possible.
Para que recebessem a mais elevada verdade possível.
The revelations from the Apostle Paul,
As revelações do apóstolo Paulo,
of the body of Christ,
do corpo de Cristo,
the future glory of the church,
a glória futura da igreja,
our position as separate from this world,
nossa posição enquanto separados deste mundo,
with a heavenly calling,
com um chamado celestial,
and members of the body of Christ,
membros do corpo de Cristo,
members one of the other,
e membros uns dos outros.
All of these truths that characterize Christianity,
todas essas verdades que caracterizam o cristianismo,
are developed in this beautiful epistle of Ephesians,
são desenvolvidas nessa maravilhosa epístola aos Efésios.
As is common in Paul's writings,
como é comum nos escritos de Paulo,
Paul presents the doctrinal truth in the beginning of the epistle.
Paulo apresenta a verdade doutrinal no começo da epístola,
as he does in chapters 1, 2 and 3,
assim como ele faz nos capítulos 1, 2 e 3,
unfolding the revelation of God,
desenvolvendo a revelação de Deus, perdão.
But then in the final chapters he gives us the application.
Mas então nos três capítulos finais ele desenvolve a aplicação dessas verdades.
We have order in the assembly.
Nós temos a ordem na assembleia.
How we should walk down here in the world.
Como nós deveríamos andar aqui neste mundo.
How we should encourage one another.
Nós deveríamos encorajar-nos uns aos outros.
Have on the whole armor of God.
E termos posta em nós toda a armadura de Deus.
And walk in the enjoyment of the truth that we have received.
E andarmos no gozo, desfrutando da verdade que nós recebemos.
God has revealed all his purposes and counsels.
Deus revelou todos os seus propósitos e conselhos.
And the order that he would have in the assembly.
E a ordem que ele deseja ter na assembleia,
under this dispensation of grace.
Sob essa dispensação da graça.
Interessante isso que o John falou, que há essas duas partes na epístola de Efésios, e não somente na epístola de Efésios, mas também em outras epístolas também, Colossenses, a gente vê essa divisão de Paulo trazendo doutrina e depois ele trazendo andar. E tanto é isso, se nós lembrarmos de o livro de Juízes, o último capítulo do livro de Juízes, fala que cada um andava segundo aquilo que parecia bem aos seus olhos. Então eles andavam, mas eles não andavam com uma regra, não andavam com uma direção correta. Por quê? Porque cada um andava do jeito que eles achavam. E aqui no livro de A Carta aos Efésios, nós vemos a partir do capítulo 4, o apóstolo Paulo, então, trazendo essa questão do andar. Ele fala que nós devemos andar, como devemos andar, e também, mais adiante, ele fala de como não devemos andar. Então, isso é importante, essas duas partes, tanto da doutrina como do andar, porque seria como que, talvez, fazendo exemplo, como se fosse um trilho de um trem. O trem não pode andar sem o trilho, não é? Mas o trilho apenas, só por ele mesmo, sem a ação de um trem andando em cima dele, também não tem serventia nenhuma. Então é muito bom que nós conheçamos a doutrina. Mas a doutrina em si, ela é como se fosse apenas o trilho, não é? Então a gente precisa fazer com que haja a prática em cima desse trilho, né? Para que haja realmente algo proveitoso, tanto para o Senhor como para cada um de nós. Então talvez essa segunda parte aqui de Efésios, a partir do capítulo 4, vai falar dessa, da existência já do trilho. O trilho está estabelecido, mas precisamos andar nesse trilho. Por isso que é muito importante, os irmãos sempre falam, que nós devemos conhecer a doutrina, mas o conhecimento da doutrina em si, ela não traz nenhum benefício. Ela precisa ser aplicada, nós precisamos andar sob o trilho, por assim dizer, para que haja proveito.
Paulo, dirigido pelo Espírito, tendo todas as revelações desses mistérios que estavam ocultos no Antigo Testamento, ele tem a direção do Senhor para escrever dessa maneira, e nós podemos entender isso agora, pelo que lemos, porque há uma tendência no homem de estabelecer um caminho e trilhar esse caminho para alcançar diante de Deus alguma coisa. Esse é o caminho errado de fazer as coisas. Então Paulo está mostrando, olha, a posição de vocês aqui em Efésios, ele está falando no, nos primeiros capítulos. No primeiro capítulo ele fala do mistério que lhe foi revelado, e esse mistério era que nós estamos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa é a nossa posição, que foi alcançada pela obra de Cristo. O que o homem faz? Ele pega uma lei, ele faz uma lei, ou ele pega a própria lei em forma de mandamentos que Moisés deu ao povo de Israel, que não é para nós cristãos, nesse sentido de nos fazer cristãos ao seguir essa lei. Mas é o que o homem religioso faz. Ele estabelece certos padrões de conduta, e se eu andar nesse padrão de conduta e vocês andarem junto comigo, nós vamos alcançar a graça e vamos ser salvos um dia. Esse é o conceito religioso do homem. Apresentar a Deus o seu meio de ser salvo, para que no final ele fale, tá vendo? Porque eu andei, consegui, e Deus me salvou. E não é assim. Paulo está falando, antes da fundação do mundo, vocês já eram escolhidos. E ele, antes da fundação do mundo, já preparou o modo como salvar essa criação que havia caído. Agora que vocês têm essa posição, então ele entra no capítulo 4. Ande do modo digno dessa vocação, que já foi alcançada para vocês. Vocês não vão ser mais salvos de andar direito, mas porque somos salvos, devemos andar naquelas coisas que Deus nos colocou como padrão de vida cristã. E aqui ele vai tratar, então, a partir do capítulo 4, da prática de um cristão no mundo, em todas as esferas. Capítulo 4, até o versículo 16, é a esfera da Assembleia. Do capítulo 16 até o 5:21, ele vai tratar da esfera da profissão cristã. Nós, como cristãos, como andamos nesse mundo? O testemunho que nós damos como cristãos. Não precisa dizer que nós falhamos vergonhosamente nisso também. E a última parte, que é do versículo 23 do capítulo 5 até o final, ele trata da esfera doméstica. Na família, você como parte da família, qual a sua função na família? Ou como o marido deve tratar a esposa, como a esposa deve tratar o marido, como deve tratar dos filhos. E assim nós vemos então as três esferas de atuação em que o cristão aqui vai ser instruído por Paulo. É importante nós dividirmos bem a palavra para entendermos essas coisas e sabemos que não é só suficiente saber discorrer sobre toda a doutrina. Como o irmão Luiz estava falando, não é apenas eu ter o conhecimento da doutrina, mas andar nela. Porém, Paulo estabelece a doutrina primeiro porque é a base para nós andarmos, é aquilo que Cristo fez por nós. Então, mais uma vez eu repito, nenhum de nós aqui vai alcançar da parte de Deus graça ou posição no céu porque andamos dessa maneira. Mas porque nós temos essa posição, devemos agora andar como testemunho na Assembleia, no mundo como cristão e com a família, no que diz respeito à família. Se nós entendermos isso, ao ler isso aqui, nós vamos ter muito mais proveito do que apenas forçar o andar aqui, e as reuniões começam a ser, então, reuniões em que fica apenas, irmãos, nós devemos ser assim, nós devemos ser assim, nós devemos ser assim. Não, irmãos, nós temos essa posição, Paulo fala. E por isso, nós andamos assim. Essa é a vida normal cristã.
Versículo 2 do nosso capítulo, irmãos. Que de maneira que nós devemos andar aqui, nesse mundo, Paulo está aqui nos exortando ao andar, né, como os irmãos já explicaram, a trilha desse andar é com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. De que maneira podemos nós andar assim? O próprio Senhor Jesus, quando andou aqui nesse mundo, homem, né, como homem, queria ler só um versículo para associar com esse nosso versículo aqui, em Mateus 11, versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. O único homem que foi nesse mundo, né, como homem, manso e humilde de coração, foi o Senhor Jesus. E sabemos que se estamos andando com o Senhor e em comunhão, nós podemos também, da mesma maneira como Paulo está exortando aqui, a andarmos uns com os outros, né, uns para com os outros, mansos e humildes de coração.
O irmão costumava chamar de segunda epístola aos Efésios, lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 2. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste, tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Olha só. Tenho, porém, contra ti, que deixaste a primeira caridade, ou o primeiro amor. Então, lembra em 1 Tessalonicenses capítulo 1, 1 Tessalonicenses, capítulo 1. O apóstolo, quando se dirige a eles, no versículo 3, então, o apóstolo se dirigindo aos seus filhos na fé, em Tessalônica, no versículo 3, ele fala: lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho da caridade e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante de nosso Deus e Pai. Então, aqui ele está mencionando em Tessalonicenses a obra da vossa fé, o trabalho da caridade e a paciência da esperança. Lá em Apocalipse, que nós acabamos de ler, nós vamos ver que existem essas obras. Versículo 2, lá em Apocalipse, voltando lá, fala: eu sei as tuas obras, mas não aparecem como obras de fé, resultado de fé. Fala: e o teu trabalho? Não fala trabalho de caridade, resultado da caridade ou do amor. E da tua paciência, não fala da esperança. Então houve um declínio, só que exteriormente parecia, posso dizer assim talvez, que estava tudo bem. Então, nós estamos vendo as obras, o trabalho, a paciência. Então, voltando lá para Efésios 4, Efésios capítulo 4, versículo 1, ele está falando: rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Então, ele colocou, como já foi dito, a posição, ele entra no assunto do andar ou não andar, como o irmão ensinou no final do capítulo, e no capítulo 5, versículo 2, ele vai falar, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, uma ou em oferta e sacrifício a Deus, para Deus, em cheiro suave. Então, o apóstolo está falando aqui no capítulo 5, ele está falando de andar, esse andar resultado do amor. Aqui, voltando no capítulo 4, ele está falando assim, andeis como é, capítulo 4, versículo 1, andeis como é digno da vossa vocação com que fosse chamados. Então, nós podemos andar exteriormente parecendo que tudo isso vai ser resultado do amor, resultado da fé, resultado da esperança de que o Senhor venha nos buscar. Mas pode não ser. Então, pode parecer algo, mesmo na assembleia, mas não é o resultado em si. Então, muitas vezes pode haver uma grande quantidade de ministério na assembleia, mas não necessariamente isso vai ser o alimento para as almas, o irmão costumava dizer, o Bellet. Então, nós devemos estar julgando exatamente o que ele está falando aqui, de esse, né? Imagine só o apóstolo numa situação nada confortável, falando de amor, de andar como é digno, o preso, como já foi dito, do Senhor, ele falando essas coisas a esses efésios, que buscassem as coisas celestiais, porque eles já tinham essa posição celestial. Então, repito, que nós, talvez um alerta também para nós, o nosso caminhar aqui, ele pode parecer exteriormente como algo digno da nossa vocação, ou exteriormente, ele pode manifestar uma consistência da vida cristã que não necessariamente seja o resultado de um andar na presença do Senhor esperando dele. Então, exteriormente eu posso agir de uma maneira, mas isso vai fazer, se não houver esse exercício diante do Senhor, vai haver um declínio na fé, como nós vemos lá em Apocalipse. O que vai acontecer? Deixasse o primeiro amor. Deixasse esse gozo, essa alegria, né? E de andar na presença do Senhor, saber que Ele está identificando em cada movimento nosso. Então, isso, tanto individualmente, como na família, ou mesmo na assembleia, nós podemos cair, vou dizer assim, tá? Nessa armadilha. Porque exteriormente vai parecer que tudo está normal. E nós devemos julgar, somente o Senhor vai saber. Né? Porque exteriormente ninguém vai ver o que está se passando entre o Senhor e mim. Mas nós devemos estar julgando esse nosso caminhar aqui. Isso a todo momento. Agora aqui mesmo na assembleia, na conferência. Ah, porque agora já julguei um dia, então não preciso julgar. Não, eu tenho que julgar a todo momento. Pera, o que? Se uma pessoa vai falar, se uma pessoa vai agir, ele vai ter que estar julgando. E se ele falou, suponhamos que esse que esteja falando agora falou além do que o Senhor tinha dado para que ele falasse. Ele deve julgar isso e confessar ao Senhor. Não tomar isso como vindo, como se fosse algo normal. Ah, mas isso aí acontece? Não, não é. Isso não é normal. Não na assembleia. A assembleia não deveria ser esse lugar para manifestação da carne, inclusive, que ela pode disfarçar, ela pode simular um andar espiritual, mas no fundo, a hora que você vai ver, é carne. Então nós temos que julgar isso também. E o apóstolo, então, quando está falando andar como é digno da vocação com que fosse chamados, com toda humildade, mansidão e longanimidade, suportando uns aos outros em amor, isso é o comportamento dessa pessoa que tem essa nova vida,
a mesma vida que Cristo tem. Que, infelizmente, muitas vezes, nós não conseguimos ver essa vida em nossos irmãos, em nós mesmos, porque ela não é manifesta, ela não é manifestada. Só que isso não muda, nós temos a mesma vida. E eu posso olhar para o Senhor Jesus, é essa pessoa que tem essa vida, eu posso olhar para ele e falar assim, olha só, a mesma vida que ele tem, eu tenho. E isso, então, dessa posição em Cristo, agradáveis a si no amado, é que nós andamos aqui e vamos julgando. E é só, depois desse parêntese, né, que o apóstolo fez, do capítulo 3, versículo 2 até o versículo 21, então ele está retomando, né, o assunto que ele tinha parado lá no capítulo 3.
A palavra nos fala que andeis como é digno da vocação. A palavra vocação, interessante. A vocação, eu gosto muito de usar o dicionário, ela vem de invocar, vem de escolha, vem de chamamento, vem de inclinação, vem de talento, de aptidão, de pendor. Essa é a palavra vocação. Abraão, quando foi chamado de Ur dos Caldeus, ele foi chamado com uma vocação. Qual era a vocação? Deus mesmo apareceu para ele e o chamou, né? E deu a aptidão para ele, deu a vontade, o talento de ele sair de lá, deixar sua família e ir para a terra de Canaã. Ele tinha, então, uma vocação terrenal. E na nossa epístola aqui de Efésios, nós vemos essa palavra vocação. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis, como é digno da vossa vocação, o vosso chamamento, o desígnio. Quem nos chamou, foi Deus que nos chamou, para um propósito, para um desígnio, para realizarmos uma coisa para Ele. E tem um versículo muito interessante em Coríntios, 1 Coríntios 1:26, porque vede, irmãos, a vossa vocação, o vosso chamamento, vocação celestial. Aqui nós estamos no Novo Testamento, em Efésios. Vede, então, a vossa vocação. Que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Temos aqui uma classe de pessoas heterogêneas. Uns têm mais instrução, uns são mais inteligentes, falando assim, na parte humana do que o outro, tem mais posse do que o outro, sabe mais coisas, né? Mas, vede, irmãos, que Deus não chamou os sábios, Deus chamou quem ele quis. Deus chamou a Abraão para uma vocação, e Deus nos chamou agora para uma santa vocação. Antes, nós andávamos segundo a carne. Nós andávamos segundo a carne. Fazendo a vontade dos pensamentos, segundo a nossa própria vocação. Aquilo que vinha na nossa cabeça, nós fazíamos. Mas quando Deus nos chamou, Deus nos deixou bem claro que essa vocação agora são para as coisas espirituais, para as coisas celestiais. Que ele nos chamou. Em Efésios 1,18 diz também assim: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais quais seja a esperança da vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Ele nos chamou, quando ele chamou Abraão, ele falou que ia dar a terra de Canaã. Olha, sai daqui, eu vou te enviar para uma terra, para um lugar onde Abraão nem sabia onde era. Agora, Deus nos chamou e Deus iluminou os olhos do nosso entendimento para que nós soubéssemos a esperança do seu chamamento espiritual, que não tem nada a ver com esse mundo, nada, nenhuma unha. Deus, quando Deus chama uma pessoa, ele não se refere às coisas materiais. Tanto que ele não chamou o rico, sábio, ele poderia ter chamado um monte de sábios, nós poderíamos estar cercados aqui de um monte de sábios, de doutores, né? Como tinham na classe do povo de Israel, os doutores da lei, poderíamos ter muitos escribas aqui, muitos fariseus, sabedores da lei, sabedores de tudo. Não, ele chamou quem ele quis, né? E nos mostrou as riquezas da glória da sua herança nos santos da luz. Né? E Deus, eu estava falando com o alemão na live de Apocalipse, quando Deus nos chama para... Deus nos mostra, né? Quando Paulo subiu ao sétimo céu, ele viu coisas lá que não se podia dizer. Mas Deus nos revelou pelo Espírito. Pelo Espírito nós podemos compreender as coisas, né? Qual é essa esperança da nossa vocação? Não na sua totalidade. Não na totalidade. O que nós podemos sentir através do Espírito não é como se nós dessemos uma mordida num sorvete. Nós sabemos que ele existe, que ele está lá e que tem essa nossa esperança, está lá, e nós vamos poder um dia tê-la na sua plenitude. Né? Nós vamos poder ter na sua plenitude. Então, a nossa vocação, nós temos irmãos, né, nós olhamos para os nossos irmãos. Ah, aquele irmão é um irmão simples, mas ele foi chamado. Deus chamou quem ele quis, não, ele não chamou quem nós gostaríamos, né, que Deus chamasse. Ele chamou do jeito dele. E vede que não são pessoas tão importantes que ele chamou. Chamou quem ele quis, filhos seus para a glória, né? E em 2 Tessalonicenses, nós temos um outro versículo também. 2 Tessalonicenses 1,11. Pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder. Deus nos chama, Deus nos chama, um chamamento agora espiritual, e dá o poder necessário para que nós possamos cumprir todos os seus desígnios de uma forma espiritual. Não é nada material. A palavra não nos fala de nada material, fala de coisas espirituais. Antes, na carne, nós vivíamos o quê? Um pouquinho mais para baixo, lá em Efésios, se o senhor permitir, nós vamos ver que aquele que roubava não roube mais. Como é que nós andávamos no mundo? Com essa vocação aí que nós sabemos muito bem como é que ela é, né? Mas agora como é que nós devemos andar? Deus vai cumprir esse desígnio da nossa vocação, desse nosso chamamento, né? E vai nos dar o quê? Aptidão para podermos, então, ser vistos como pessoas celestiais brilhando nesse mundo tenebroso, Essa é a vocação. E se existe aqui alguém que ainda não tem essa vocação, né? Que Deus não chamou, né? Tem que pensar muito bem, o que, que eu estou fazendo aqui se eu não fui chamado por essa vocação celestial? Se a minha esperança não é celestial, se a minha esperança é terrenal. Será que eu estou querendo alguma coisa aqui nesse mundo para que me eleve mais, que eu fique mais rico? Como tem muitas esperanças que nós sabemos aí nas denominações, né? Teorias de prosperidade, outras coisas mais. Deus chamou você para isso? Para, como diz o irmão Mário, né? Para um matrimônio feliz, para uma casa nova, para uma viagem nova, para um carro novo. Será que foi esse o chamamento de Deus? Não, o chamamento espiritual. As coisas que nós podemos provar agora em Cristo, as riquezas que estão na glória. Nós podemos provar um pouquinho disso. Isso que nos leva a perseverar, né? Isso que nos leva a perseverarmos. Nessa vocação que Deus nos deu para podermos andar nelas. Todo mundo pode andar nessa vocação. Todo que foi chamado por Deus pode andar nessa vocação. Tem o poder suficiente para poder andar nessa vocação. Tem o poder suficiente de largar, como Abraão largou, as coisas do mundo e fazer parte agora nessas coisas que são o chamamento celestial. Em 2 Timóteo 1,9, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Deus conhecia cada um aqui, personalidade, quem era, o que ia fazer, o que não ia fazer, né? Não segundo as nossas obras, porque quem merecia alguma coisa aqui? Quem era José Batista Pereira? Quem era Mário Persona? Quem era Lineu? Quem era, eu vi o João Pelisson ali agora, quem era João Pelisson? Quem era Ednei de Puã? Quem era Vantuil de Jundiaí? Não era ninguém, nós não éramos ninguém. Estávamos perdidos nesse mundo aí, à toa, aguardando, né, o juízo de Deus. Mas agora, né, com essa santa vocação, não segundo os nossos méritos, mas segundo como ele chamou, né, nos trouxe agora para as coisas espirituais em Cristo Jesus. Tem um outro versículo que eu gostaria de ler. Está em 2 Pedro 1, versículo 10. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação, e aqui entra a palavra eleição também, pode ser junto com a vocação, a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Nunca perdermos de vista a nossa vocação, o nosso chamamento espiritual e as coisas que estão diante dos nossos olhos, não os olhos da carne, mas os olhos do Espírito.
Coisa interessante que o Pise falou, é que muitas vezes nós podemos querer aparecer aquilo que nós não somos. E isso está muito ligado, né? Hoje, talvez até nesse tempo que nós estamos vivendo, muitos estão ocupados com reputação. O que será que o meu irmão pensa de mim? Muitas vezes a gente coloca essa pergunta na frente de uma que é muito mais importante, é o que o Senhor está pensando de mim, como que Ele está me vendo. E eu achei interessante isso que o Pise falou, que muitas vezes a gente quer aparecer aquilo que nós não somos. E eu creio que o que pode nos ajudar, né, até o Piso falou de nós nos julgarmos se isso realmente está acontecendo conosco e pedir para o Senhor nos ajudar a colocarmos isso de lado, não é? E talvez algo que possa nos ajudar a resolver essa questão é o que é que está nos constrangendo a fazer o que nós fazemos, a andar como nós andamos. O que está nos constrangendo a isso? Né? Em 2 Coríntios, capítulo 5, fala que o amor de Cristo nos constrange. Então, se é o amor de Cristo que está nos constrangendo a fazer e não fazer, ir ou não ir, falar ou não falar aquilo que nós, da forma com que nós nos comportamos nesse mundo, então eu creio que nós vamos errar da mesma forma, mas o Senhor vai nos, o amor dele vai nos constranger a nós tentarmos andar de uma maneira digna do nosso chamamento, né? O Batista falou sobre o nosso chamamento. Então, o nosso chamamento é para quê? Para que nós andemos de maneira digna, né, do nosso chamado. Andarmos dignamente para o Senhor. Então, eu creio que isso possa também nos ajudar. Né? O que é que está nos constrangendo? Será que é aquilo que eu me preocupo de como os irmãos me enxergam? Ou se é aquilo que eu preocupo de como o Senhor me enxerga?